Faz muito tempo que te amei no mar.
Bem-vindos, bem-vindas ao programa O Mundo da Língua Portuguesa. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, de Rádio Olavide. Este programa se emite por radioolavide.org todos os martes, a las 13 y los jueves a las 18. También están disponibles nuestros podcasts en la fonoteca de Radio Olavide. Obrigada por ouvirem o nosso programa dedicado ao mundo da língua portuguesa e a primeira emissão em Sevilha e arredores de um programa em português na Olavide. O meu nome é Gisele e estão cá comigo a Ana.
Olá, Gisele. Um prazer voltar a estar aqui e muito feliz de tão boa acolhida que teve o nosso primeiro programa.
E a Beatriz.
Olá, cá estou outra vez pronta para partilhar alguns dos pormenores muito curiosos da história e da cultura portuguesa.
E neste segundo programa contamos com a ajuda de Miriam a los controles. Olá, Miriam.
Bem-vinda, Miriam.
Bem-vinda, Miriam. Olá.
Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar.
Fiquem na sintonia da Rádio Olavide e do programa O Mundo da Língua Portuguesa. E aqui vai um olá especial aos ouvintes de São Luís do Maranhão e às amigas e amigos maristanos que tantas saudades tenho.
Hoje pedimos que nos acompanhem novamente com as secções Ler para Crer, Qual é mesmo a notícia? Entrevista, Lala canta. Qual é a dica para acabarmos com só mais um detalhe?
Pois, e para aqueles novos ouvintes que ainda não me conhecem, ficam agora a saber que sou a responsável das sessões Ler para Crer e Qual é a Dica, com as recomendações culturais que lhes podem aproximar ao mundo da lusofonia em Sevilha e arredores.
Muito bem, segui conosco em nosso segundo programa. Viva a língua portuguesa! ¿Sabéis que el portugués es hablado oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Moçambique, Guinea Equatorial, São Tomé y Príncipe, Timor-Leste, Portugal y Brasil. Pero sobre esto y mucho más hablaremos en O Mundo da Língua Portuguesa. Depois deste pequeno intervalo musical, não percam as novidades da Beatriz na sessão Ler para Crer.
Bom, já sabem que gosto de começar a minha sessão com uma pequena história pessoal do livro que vou recomendar. E a história do meu livro nasce, desta vez, longe de Portugal. Mais exatamente, na ilha de Lanzarote. Ali mora uma das minhas melhores amigas. Um dia ela disse-me, ó Beatriz, não vais acreditar com quem bebi hoje um cafezinho? Com a mulher do Saramago. E eu, e então? Como assim? Pois, eu fui visitar a casa do Saramago e lá estava a Pilar, que gosta muito de conversar com as pessoas, que lá vão ver a casa, visitá-la. E olha lá, até tomou um café comigo. E, como não podia ser de outra maneira, aproveitei uma viagem rápida de Lanzarote para visitar a casa de Saramago.
Beatriz, que coisa incrível! E conseguiste tomar café com a sua mulher, com a Pilar?
Pois não, não. Não estava lá naquela altura, mas consegui uma coisa ainda melhor. A dica que eu precisava para começar a gostar da escrita de Saramago.
Pois olha, Beatriz, foste dar precisamente com o autor português mais querido para mim. Não todo mundo gosta deste escritor, pela maneira tão especial sua de escrever, como tu disseste, mas era o autor preferido do meu pai e, sendo jovenzinha, recomendou-me o Evangelho segundo Jesus Cristo. Impactou-me tanto que tive de ler tudo o que podia deste autor.
É mesmo assim, Ana. No fundo, eu também acho que há uma ligação emocional muito grande com os livros e os escritores de quem gostamos. No meu caso, só tinha conseguido ler com prazer um conto chamado O Conto da Ilha Desconhecida. Mas do resto, não suportava aquela maneira de escrever. Dava doida. Mas a rapariga que lá estava a guiar a visita recomendou-me ler os seus romances como se alguém estivesse a contá-los em voz alta. E foi assim que decidi começar pela leitura do Memorial do Convento. Sobretudo pela curiosidade de ler como era que ele descrevia a primeira cidade que eu conheci de Portugal, Mafra. Peguei no livro, que por acaso tem uma capa lindíssima, com o título escrito à mão pelo historiador José Matoso, e li na contracapa o resumo feito pelo próprio Saramago. E assim, era uma vez um rei que fez promessa de levantar um convento em Mafra. Era uma vez a gente que construiu esse convento. Era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes. Era uma vez um padre que queria voar e morreu doido. Era uma vez.
Ai, sim, lembro-me desse princípio. Olha, e por acaso, se algum ouvinte não souber, o que quer dizer maneta?
Maneta quer dizer sem mão. A personagem de Baltasar, o soldado, perdera a mão numa guerra. Ora bem, o rei que fez a promessa era João V. E a tal promessa era que a rainha lhe desse um herdeiro. E assim foi. Nasceu a princesa Maria Bárbara e o convento começou a ser construído. E por acaso, essa princesa chegaria a ser rainha da Espanha. Uma mulher muito culta, muito inteligente, que falava 6 línguas e promoveu, como ninguém, a música no nosso país. E aliás, também soube manter as boas relações entre os dois reinos.
Olha, mas eu aqui estou curiosa e tenho uma pergunta para ti, Beatriz.
Vamos ver.
Por que que o rei escolheu justamente Mafra para construir esse convento? Não podia ter sido em Lisboa?
Bom, segundo as crônicas oficiais, o rei prometeu a construção do convento depois de um frade chamado Frei António de São José vaticinar que, aspas, el rei teria filhos se fizesse voto a Deus de fundar um convento dedicado a Santo António na vila de Mafra. Mas não ficou só pelo convento. A promessa acabou por se tornar um monumento barroco, o mais importante em Portugal, o maior palácio real da Europa e uma biblioteca que chegou a reunir a síntese do sabor enciclopédico do século XVII. É uma biblioteca espetacular. É tudo isso que conta o romance de Saramago através das personagens inesquecíveis da Belimunda, o Baltasar e a máquina voadora do padre Bartolomeu de Gusmão.
E não, uma máquina voadora naquela altura?
Saramago dizia que a sua tarefa era a de usar a ficção para corrigir a história. E é por isso que, para além das lendas, funda o texto também nas crônicas daquele tempo. O padre Bartolomé foi um jesuíta brasileiro, por acaso, que estava completamente obcecado na ideia de voar. De facto, foi ele que inventou o aeróstato, que é um balão de ar que conseguiu levantar voo, mas ele o que queria mesmo era inventar uma máquina para se andar pelo ar.
Ai, a minha terra dá inventores, claro que sim, aos moldes do nosso mais ilustre aviador Santos Dumont.
E então fica por aqui a história, para que os nossos ouvintes deixem lá voar a sua imaginação e cruzarem os céus de Lisboa e de Mafra nesta passarola. Garanto-lhes que a visão do Palácio Convento da Vila ao pôr do sol é uma das imagens que há de ficar para sempre na sua memória.
Pois olha, convenceste-me completamente, Beatriz. Vou voltar a ler o Memorial do Convento de José Saramago, sem dúvida.
E que venha a sessão, qual é mesmo a notícia? Falemos do mês de novembro e da celebração do Dia de Todos os Santos. Ana e Beatriz, nem sempre esta data foi celebrada no mês de novembro. Sabiam disto?
Ai, não sabia, Gisela e tu, Beatriz.
Pois, também não sabia. Quero saber mais sobre a origem deste feriado.
Olha, o Dia de Todos os Santos foi celebrado pela primeira vez no dia 13 de maio de 609 d.C. e foi instituído pelo Papa Bonifácio IV. Este era o dia da festividade romana, celebrada no Panteão, que era um templo dedicado a todos os deuses. Mais tarde, na primeira metade do século VIII, o Papa Gregório modificou esta data para o primeiro dia de novembro.
E, Gisele, sabes qual foi o motivo desta modificação?
Ai, Ana, não há certeza quanto ao motivo desta decisão, mas pronto. Segundo a enciclopédia da religião, o mais provável é que esta mudança tenha sido feita com o objetivo de cristianizar uma outra festa, que continuava a ser celebrada pelos povos celtas, mesmo depois da sua cristianização, o Samhain. Também a nova enciclopédia católica menciona que esta data, comemorada pelos irlandeses e pelos celtas, como início do inverno. Ou seja, a escolha desta data para o 1º de novembro foi o que popularizou essa festividade. A verdade é que muitos povos, apesar dos esforços da Igreja Católica, não conseguiam associar o Dia de Todos os Santos as crenças que não fossem das bruxas ou relacionadas com espíritos do purgatório, sapos.
E no Brasil também é feriado nesta data?
Olha, Beatriz, boa pergunta. No Brasil, a grande diferença é que o dia 2 de novembro, dia de finados, é o feriado. E a ida ao cemitério pode começar no dia anterior, para evitar aglomerações nessa visita, que é muito especial aos túmulos dos seus entes queridos. Em Portugal, o primeiro dia de novembro é marcado pela ida de milhares de portugueses aos cemitérios, que nesta altura estão especialmente enfeitados. Assim, é cada vez mais comum celebrar-se o Dia dos Fiéis Defuntos no Dia de Todos os Santos. Isto ocorre porque o dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, é feriado em Portugal e o dia 2, Dia de Finados, não. Seguimos com o segundo programa, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. Agora com a sessão Alunos Erasmus e Afins em Países da CPLP. Hoje vamos entrevistar a sevilhana Helena Del Campo, que é licenciada em Filologia Alemã, Publicidade e Relações Públicas e atualmente faz um mestrado em Ensino de Línguas Estrangeiras e que morou no Brasil por 3 anos. Helena, bem-vinda ao Mundo da Língua Portuguesa. Conta-nos um pouco de ti e o porquê de teres ido morar em um país de língua portuguesa.
Bom, é um prazer. O meu nome é Helena, eu tenho 32 anos, sou de Sevilha e sou formada pela Universidade de Sevilha em Filologia Alemã. Depois eu fiz também Publicidade e Relações Públicas e ainda fiz mestrado de Artes do Espetáculo. Não sei se daria para traduzir desse jeito, mas enfim. Aí agora eu estou fazendo mestrado também de formação do professorado em ensinança de línguas estrangeiras e da Escola Oficial de Idiomas também. Estou traduzindo assim daquele jeito, mas tudo bem. Aí esse mestrado eu estou fazendo em dobro, com um de Linguística e Literatura da Faculdade de Filologia também. Bom, a resposta é bem simples, por amor. Embora eu também consegui ter bastante sucesso lá na parte profissional, né? Eu consegui trabalhar lá na Universidade de Brasília, mas eu fui por amor. O meu namorado da época, apesar de ele ser sevilhano, foi lá parar a trabalhar na área de pesquisa, na Embrapa. Para quem não conhece, se for da área de ciências da biologia, agrícola tal, deve conhecer essa instituição, porque eles têm muitas oportunidades boas para ter sucesso naquela área lá no Brasil, viu? Aí foi isso, ele recebeu uma bolsa para ir lá trabalhar naquela área, uma postdoc, né? Ele já era doutor, e eu fui com ele. Daí a gente se deu bem, eu me dei muito bem no emprego também, a gente resolveu morar e ficar lá por uns 3 anos.
Helena, qual foi a importância de morares no Brasil e aperfeiçoares a prática do português por lá?
Eu já respondi nisso um pouco, né? Mas de um lado foi principalmente conseguir, para mim, que eu já estava morando aqui na Espanha uns anos já, tentando trabalhar na minha área. Lá no Brasil foi muito bom, porque eu consegui trabalhar na minha área, acordo com o meu nível, com minha formação, acrescentar mais uma língua, trabalhar numa cultura diferente, né? Trabalhar com pessoas de muitas culturas pelo trabalho que eu tive também. E para mim foi ótimo, foi uma grande oportunidade de crescer profissionalmente e de me sentir reconhecida, de trabalhar com uma equipe ótima, porque assim, eu trabalhei lá de coordenadora, né, de professoras de língua estrangeira. E todas as minhas colegas coordenadoras também, além de muitos professores, né? Foram grandes profissionais, grandes amizades que eu fiz e eu aprendi muito, muito deles. E além disso tudo, da parte profissional, eu ganhei grandes, grandes amigos lá, maravilhosos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil, óbvio que nem tudo, porque é enorme, mas não posso reclamar, porque só na área onde eu morava, é a área do Cerrado, que é maravilhosa, tem a Chapada dos Veadeiros. Eu vi altas cachoeiras, altos saltos, fiz caminhada quase todo mês. Além disso, eu consegui também, fui lá conhecer o Iguaçu, né, dos dois lados, e também fui conhecer Rio, e São Paulo. Foi uma grande experiência, nada a ver cada uma das coisas que eu falei. Ah, e ainda fui lá também na praia do extremo sul da Bahia. Não é nem importante onde que eu fui, porque é uma área muito pequena, um povoado pequenininho de pescadores, mas muito lindo, muito, muito lindo. E foi uma grande experiência também pelo que eu conheci, mas também pelas pessoas, por cima de tudo, as pessoas maravilhosas que eu conheci, essas amizades que eu ganhei, né? Isso sempre acaba que é o que mais saudades dá desse tempo todo.
Que giro, tudo o que nos contas, Helena. Indicarias esta experiência a outros universitários que quisessem ir de Erasmus ou por outros estudos ao Brasil? E olha, podes contar aos nossos queridos ouvintes alguma situação inusitada ou mesmo engraçada que te aconteceu em Brasília quando moraste e trabalhaste lá?
Claro que recomendaría la experiencia Erasmus. Obvio que yo, como estaba estudiando alemán, me fui a Alemania y aprendí alemán, pero claro, la experiencia es maravillosa. Recomiendo sobre todo aprovecharlo también para la parte lingüística, que no se quede solo en lo personal, porque cunde mucho el tiempo cuando uno está aprendiendo la lengua en el sitio donde se habla. Y además hay tiempo para todo, hay tiempo para pasárselo bien, para viajar, para conocer gente, para hablarle la lengua y también para estudiar y sacar buenas notas, ¿eh? Yo lo conseguí todo y no estoy nada especial. Así que lo súper recomiendo. Y bueno, pues una historia divertida. Pues voy a contar una historia divertida que es divertida para los demás, claro, como todas estas cosas, pero bueno, cuando llegamos a Brasilia, ¿no? En Brasilia, la ciudad que está toda planificada, quien no conozca, que biche un poquillo, porque es súper interesante. Pues allí se vive en cuadras, que son como pequeñas zonas donde están los bloques de pisos con una zona comercial al lado. Pues cada cuadra se llama SQN y tiene el número, ¿no? Entonces, cuando llegamos allí, hasta que entramos en el modo en portugués, había que tener mucho cuidado porque no es lo mismo decir SQN que decir SQN, porque si dice SQN, como ya os habrán explicado, es culo. Entonces estábamos diciendo SQN en vez de SQN. Así que ya sabéis que re recordad que deletrear en portugués es muy importante, ¿vale? Y nada, muchos ánimos, animaros y pasarlo muy bien, que el portugués tiene una riqueza cultural brutal por el lado de Portugal, por el lado de Brasil, por el lado de Mozambique, lo miréis por donde lo miréis, esa cultura africana imbuida en Brasil y en los países que todavía lo hablan. Aprovecharos de las maravillas naturales que hay en los dos lados del Atlántico y a disfrutar. Un beso muy grande.
Ai, olha, que legal. E, Helena, quais foram as maiores dificuldades morando no Brasil?
Quais foram as maiores dificuldades nessa experiência no Brasil? Bom, para falar a verdade, as maiores dificuldades foram principalmente burocráticas, né? A burocracia lá no Brasil é muito, muito devagar, é muito lenta. Além do que, com a Espanha, eu acho que não está muito legal, sei lá. Então, tem que se certificar que tudo que você for levar tiver direitinho. A embaixada da Espanha lá no Portugal, você tem que dar com a pessoa certa, porque nem todo mundo sabe o que deveria saber também não. Então, vai precavido, tem que ir lá com tudo direitinho. Ah, eu também devo falar que no consulado do Brasil na Espanha, eles nos ajudaram sempre de boa, no, numa boa, super bem, tudo todinho eles sabem, eles nos ajudaram. Mas lá no Brasil, a gente teve dificuldade para questão do visto do trabalho, demorou muito tempo. Também a burocracia, né? Tudo bem que, por exemplo, a identidade de estrangeiro também foi direitinho, foi rapidinho, não demorou muito, mas ainda assim, qualquer coisinha nova que você resolver tentar lá, Tem que tomar muito cuidado com quem você vai mexer, procurar um advogado bom, é tudo dinheiro que você põe por cima, então vai se preparando para isso. Mas fora isso, sei lá, na questão cultural, eu acho que a gente é parecida demais, pelo menos aqui em Andalucia, né? Para o bom e para o ruim. Então, por exemplo, né, você vai falar com qualquer uma pessoa, mas depois para você realmente se encontrar, pode demorar. É bem sevilhano isso, né? Agora, depois, eu tive no início uma, sim, né, uma sensação que ali com eu, agora eu entendo que faz parte do fato que lá no Brasil eu acho que eles têm dificuldade para falar não, né? Então, para não falar não, o que eles fazem é que eles inventam qualquer coisa. Daí que no início eu tinha a sensação que tinha o pessoal me mentindo, né? Porque de fato eles mentiam, né? Só que não é para mentir, é porque eles inventam qualquer coisa para não falar não direto. Então, você vai se preparando para isso, tá? Agora, fora isso, foi muito bom.
E para acabar, Helena, que mensagem deixarias aos nossos ouvintes sobre a importância da língua portuguesa na tua vida?
Bueno, pues importancia toda, ¿no? Porque en la parte personal, en la parte profesional. Claro que yo me dedico a las lenguas, entonces pues una lengua más, pues muchísimo mejor. Luego además yo ahora voy a hacer oposición, con lo cual pues bueno, puntillos que voy rascando de aquí y de allá. Y bueno, pues sobre todo pues la parte de la experiencia, de conocer esos sitios nuevos, la gente maravillosa que he ganado, en fin, creo que los aspectos positivos ganan de sobras a cualquier detalle que pueda haber habido todo este tiempo. Y bom, só que mucha fuerza, no se asusten que o portugués no inicio demora unos meses para você pegar o jeitinho y se acostumar con mudar o jeitinho. Pero después, una vez que ya superas el momento de esto existe o no existe, me lo estoy inventando, es una maravilla y cunde mucho. Así que aprovecha que este mundo es fantástico y una vez que entras, no sale.
Bueno, qué gustazo oírte, Helena. Qué interesante tus años en la capital de Brasil. Parabéns y muito obrigada pela entrevista. Apresento-lhes a seguir a nossa sessão mais melódica, Lala Canta. Faremos um percurso para lá de agradável pelas músicas de todos os países da CPLP e a evolução musical em língua portuguesa, comentários de letras de músicas, estilos musicais e análise lexical ou expressões de uma imensa variedade musical em língua portuguesa. Para este segundo programa, vão ouvir a canção Eu Queria Que Você Sonhasse Comigo, que também faz parte do projeto musical linguístico em aula de PLE, Português como Língua Estrangeira, da professora Gisele Mendes, e que nos presenteia com a prática dos verbos no pretérito imperfeito do modo conjuntivo.
Opa, outra surpresa das boas, não é mesmo? Ai, no Brasil, o modo conjuntivo é chamado de subjuntivo, como no espanhol.
Eu queria que você sonhasse comigo, sem obrigação de ficar. Eu também queria que você não fosse de outro lugar. Distância e a dor. E só pra rimar, eu só queria Eu queria que você sonhasse comigo, sem obrigação de ficar. Eu também queria que você não fosse de outro lugar.
Gisele, que melodia mais poética, que romântica, adorei.
Uma bossa nova poética, que bom. Já estou a imaginar a cantoria nas tuas aulas de português cá na Universidade Pablo de Olavida, não é?
Pois, olha, os verbos no modo conjuntivo podem ser muitas vezes a pedra no sapato de muitos alunos de português, língua estrangeira. Eu falo pelos hispanofalantes, por mim. Olha, a letra desta música cai bem para o estudo do pretérito imperfeito do conjuntivo. Sonhasse, fosse, encontrasse, selasse.
Ai, olha, sim, Beatriz, tens razão. Como muitos dos meus alunos de PLE, português como língua estrangeira, são hispanofalantes, digamos assim que no primeiro momento, com o estudo do conjuntivo, há uma certa fossilização em relação à conjugação dos verbos no imperfeito deste modo. O aprendente com a L1 em espanhol, ele ou ela visualiza este verbo somente com uma letra S. E geralmente vai pronunciar o final desta conjugação somente com o som de um S. Eu não sei se isto, quando tu estudaste pela primeira vez este modo...
Admito, confesso que eu tenho muita dificuldade em perceber se há um S, há dois.
Pois.
Para mim é complicado.
Então, é que quando cantamos, e na nossa experiência de aulas de PLE aqui na Pablo de Olavide, acontece uma melhora na compreensão destas desinências verbais e na pronúncia das mesmas.
E como praticar da melhor forma os temas gramaticais da tua composição?
Ah, bueno, lo primero para los que estáis aquí en Sevilla, hay que matricularse en el curso de portugués del Servicio de Idiomas de la UPO. Nestes cursos de português na aula vídeo, vão conhecer todas as técnicas usadas com as atividades musicais e lúdicas que farão o aprendente gostar dos estudos morfológicos e sintáticos em aulas de PLE. Qualquer oyente pode fazer perguntas sobre as canções deste projeto e as atividades com as mesmas em la página oficial de nosso programa. Esto os lo pido com muito carinho. Que sigáis nossa página del programa em Facebook para leer sobre nossas secciones, las letras de las canciones, los textos que presentamos por aquí e todas as novidades del mundo da língua portuguesa.
Muito interessante este projeto pedagógico musical em aulas de português, língua estrangeira. E, por favor, passem pela nossa página. Não se esqueçam que há sempre novidades e sempre coisas assim interessantes, curiosas. Vale a pena.
Sim, sim, isso sempre. E eu gostei imenso desta canção. E agora vinha mesmo bem continuar com alguma proposta cultural, não é, Gisele?
Ah, sim, sem dúvidas. E que comece a sessão, qual é mesmo a dica? Beatriz, o palco é teu.
Obrigada. A minha proposta cultural deste mês tem um sabor muito português. É o Festival de Fado de Sevilha, que está a decorrer desde outubro e que já vai pela 4ª edição.
É um enorme sucesso.
Pois sim, mas eu não fico nada surpreendida, porque o festival sempre traz alguns dos melhores fadistas do momento. Pode ser que alguém dos nossos ouvintes já tenha assistido ao concerto do António Sambujo, que por acaso é um dos meus cantores portugueses favoritos, eu adoro. Sabiam, por acaso, que concorre na categoria de melhor canção em língua portuguesa pelo tema Sem Palavras nos Grammys Latinos? Ai, que é fantástico! E se ainda há alguém que não o conhece, faça o favor, pelo amor da santa, de o procurar. Bom, mas ainda vão a tempo de comprar bilhetes para mais dois concertos, o da Raquel Tavares, que é daquelas fadistas de Alfama, assim, muito natural, muito simpática, e a Teresinha Landeiro, que é da nova geração e que tem uma voz incrível. Acreditem, é uma cantora digna de ser ouvida.
Mas eu acho que o festival não fica só pelos concertos, não é?
Pois não. Estás muito bem informada, Gisele. É isso mesmo. Não é só para ouvir. O festival traz sempre uma exposição, filmes, palestras, conferências, onde se põe em relação o fado com um outro aspecto da cultura. A edição deste ano conjuga o fado e o teatro. Mas eu vou ficar com o filme proposto, O Pátio das Cantigas, que é um filme de 1942, fundamental na história do cinema português e que até teve direito a um remake há pouco tempo. O enredo tem lugar num típico bairro lisboeta durante as festas dos Santos Populares, que nós já falámos num outro programa. Equívocos, duplos sentidos, cenas memoráveis que fizeram deste filme uma comédia inesquecível que todos os portugueses conhecem. É uma obra-prima mesmo do cinema português. E sabem o que é? A Amália Rodrigues ia entrar no elenco. Ia, mas ficou fora porque o ator António Vilar achava que a cara dela não era nada fotogênica, que era demasiado feia.
Sério?
Ah, acredito, foi assim. E a grande fadista não entrou, mas ele, o coitado, o António Vilar ganhou o título de vedetista e passou a ser odiado por todos os artistas do cinema nacional.
Olha que interessante, Beatriz. E eu tinha ouvido falar deste filme, mas nunca ouvi. Onde é que o podemos ver? Quando é que podemos ver este filme?
Pois, olha, todas as palestras, a exposição e o filme podem ser vistos no Consulado Geral de Portugal, em Sevilha. O filme é passado no dia 10 de dezembro, antes do concerto da Teresinha Landeiro.
Ah, ótimo. Obrigada pela informação. Vou ver se posso ir.
Ai, só mais uma coisa. Eu não posso acabar sem partilhar com os ouvintes a frase mais conhecida do filme.
Ah, e então, qual é?
O Evaristo, tens cá disto?
Ai, é verdade, maravilha, é verdade.
Ai, Beatriz, Excelentes dicas. Olha, obrigada pela partilha com os nossos queridos ouvintes. Valeu. E, Ana, agora queremos saber o que apresentarás na sessão. Só mais um detalhe. O palco é teu.
Olha, Gisele, hoje quero-vos falar de um cantinho da costa portuguesa que me é muito querido. O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. É uma pequena joia da costa atlântica europeia que eu conheci indo de férias com os meus pais desde muito pequenina e que agora sou eu a levar a minha família para lá todos os anos.
Ah, então conta-nos mais sobre este parque.
Olha, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina estende-se desde São Torpes, a sul de Sines, até ao Burgau, já na costa sul da Algarvia, numa faixa marítima de uns 2 km de largura que acompanha a área protegida com o mesmo nome em toda a sua extensão. De norte a sul, abrange territórios nos concelhos de Sines, de Odmira, de Algesúria e de Vila do Bispo.
E o que faz tão especial este parque natural?
Pois olha, são várias coisas. Desde o ponto de vista do meio ambiente, é uma área protegida com uma grande diversidade de hábitats costeiros, com uma flora enriquecida pela presença de vários endemismos e uma fauna em que a avifauna e ictiofauna, isto é, aves e peixes, detêm um papel destacado. Por exemplo, este parque é rico em cursos de água com galerias ripícolas, que constituem um habitat relevante para a migração de passeriformes transsaharianos, isto é, os pássaros que em migração atravessam o deserto do Saara, bem como para a alimentação e refúgio de várias espécies de mamíferos.
Olha, Ana, já vimos que é importantíssimo, não? Desde o ponto de vista da conservação. E o que mais?
Pois, Gisela, olha, para aqueles e aquelas que, como eu, gostam do mar e de paisagens costeiras com imponentes falésias abruptas e muito recortadas, que escondem pequenas praias de areia, este é o lugar ideal. É um paraíso para surfistas e também para famílias e pessoas que buscam um turismo de praia não massificado e com praias espetaculares, com arribas impressionantes e em ocasiões cheias de vegetação. Isso sim. Para os que estiverem acostumados à água do Mediterrâneo, vão ter muitas dificuldades para tomar banho, porque a água é bem fria.
Ai, meu Deus, então não é para mim. Obviamente. E Ana, visto que eu não posso tomar banho, mas pronto, que és uma assídua visitante desta zona, que sítios, lugares, comidas, restaurantes podes recomendar?
Pois, Beatriz, também não vou contar todos os tesouros que esconde esta zona, não é? Deixar que os ouvintes quiserem se aventurem a descobri-los. Mas, mesmo assim, não posso deixar, por exemplo, de recomendar algumas praias, que mesmo que não possas tomar banho, são muito bonitas, como a Dor de Seixas, a Ambujeira do Mar ou a Rifana, por exemplo. Ou a obrigada a visita ao Cabo de São Vicente ou ao mais humilde Cabo de Sardão. Mas não só de praia vive este parque, há que dizer, porque também tem vários percursos pedestres ou rutas de senderismo, tanto seguindo as falésias na costa como mais no interior, sendo estas últimas mais aconselháveis para as épocas menos calorosas. Tem muito boa oferta de campismo e de turismo rural e na natureza, e enquanto aos comes e bebes, nunca pode faltar a grande variedade de peixe e os doces típicos à base de batata doce e farinha de alfarroba.
E por aqui fica o nosso segundo programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que possamos contar com todos vocês para o próximo programa.
Já faz muito tempo que te amei no mar.
Sigam a nossa página pelo Facebook e também pela radioolavide.org.
Adeus, queridos ouvintes.
Adeus e até a próxima.
Que já não vais mais lutar. Eu acho que agora não faz mal se eu te beijar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. Nosso sol é nosso lar. está do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. Estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. Oh, sol que já saiu, lua que já dormiu, quero te aqui, quero te já. Vens pra ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. O nosso sol é estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. Ah, ah, e não sair de lá.